É, sobre o dia a dia se torna monótono porque, assim, como eu trabalho dois expedientes, eu trabalho manhã e noite. Aí sempre quando eu saio da escola, vou direto para casa. Como você disse, eu sou dona de casa, porque perdi minha mãe fazer 2 anos. Aí fiquei responsável por, entre aspas, porque eu sou a mais velha, pela responsabilidade da casa. Aí eu não tenho muito conhecimento das coisas na rua, às vezes acontecem as coisas, depois que eu vim saber, por conta do meu tempo. Porque a gente também está trabalhando até no sábado, aí só tem o domingo. Domingo, geralmente, passo em casa. E assim, para algumas pessoas que não têm emprego, fica difícil. Tem que se deslocar daqui para outra cidade em busca de melhores. Porque, infelizmente, no momento, a seca, né, contribui muito para que, como se diz, nós, seres humanos, que necessitamos de uma boa água de qualidade, que aqui no momento não tem. Aí, infelizmente, temos que comprar, e quando a gente não tem o dinheiro, né, fica difícil. Então, temos que correr em busca de quê? De emprego, de algo para se fazer. E para quem tem coragem de ir em busca, tudo bem. Quem não tem, fica os adolescentes, a maioria nas ruas, envolvendo com drogas, fazendo o que não deve, roubando. Inclusive, está acontecendo muitos roubos na cidade. E tira o sossego dos pais de famílias e dos donos e comerciantes, né? Dos donos de loja, comerciantes. Como se diz, não, a maioria também não quer estudar, vem para a escola, como se diz, não se diz, de uma obrigação. Muitas vezes a mãe diz: eu vou fazer o que com esse menino em casa? Tem que ir para a escola, por causa do Bolsa Família, por causa disso, daquilo. E acaba assim acarretando uma série de problemas na comunidade no geral, né?
Quer dizer, então, que tem esse problema até de roubo aqui?
Semana passada mesmo roubaram à tarde, amanhã, sábado passado, numa lojinha que tem aqui, que chama lojinha de seis, que é R$ 6 as peças. Roubaram, eram cerca de 2, 3 horas da tarde. Inclusive, também houve 2 acidentes na cidade, um jovem muito novo, 22 anos, que estava viagem marcada ontem para o Rio de Janeiro, acabou falecendo, porque a maioria também pega. Como aqui vocês já perceberam, utilizam muito o transporte a moto. Não sabe, os autos não sabem. Aí o que é que acontece? Andei alta velocidade, aí vinha os animais na pista, não conseguiu frear. Outros se envolvem no álcool, né? Aí bebe, exagera na bebida, quando acelera na moto, que percebe, o desmantelo tá feito, né? Aí tira a vida de outras pessoas também que não tem nada a ver e acaba tirando a sua. É também, agora há pouco, um jovem passou a noite numa festa, bebendo, chegou em casa pela manhã, tornou para a rua, madrugada, morreu num acidente trágico, 2 jovens.
Esses rapazes assim que fazem esses roubos assim, o pessoal sabe quem é?
Na maioria das vezes sabem, mas eles acabam se escondendo, né? Aí levam um certo tempo para serem presos, porque livram o flagrante. E a maioria é envolvida com drogas, né? Como se diz, como não tem um meio de vida, um trabalho, aí o
Então aqui
vício.
a droga também já chegou forte. E que
Já.
droga que é aqui?
Bem, eu vejo mais falar na maconha, que é mais usada, né? Se tem outras,
Porque a
é mais
gente hoje em dia
escondida.
tá ouvindo falar muito de crack,
É.
né? Tem crack aqui também, se você
Eu
sabe?
suponho que sim, né? Já também aconteceram vários casos, né, de jovens envolvidos com drogas, acerto de contas, essas coisas.
Agora, essa droga, né? Porque a gente pensa, poxa, uma cidade do interior, né? De onde que vem isso?
Das cidades vizinhas, de Campina Grande e outras cidades, né? Como se diz, o difícil é chegar, mas sempre tem aquele intermediário que faz, né? É o trajeto que vem sem suspeitar, e quando realmente alguém suspeita que vai investigar, acaba se saindo, né? De certa forma, nunca pega no, né, no flagrante. Aí, quando se diz, eu já ouvi falar, né? Quando você entra, experimenta a primeira vez, não quer sair. Para entrar é fácil, para sair é difícil,
Você
né?
que tem assim um contato muito grande, né, com os adolescentes, imagino que talvez com os pais de alunos também, né? Como é que os pais ficam nessa situação quando vê que o filho está indo desse jeito?
Na maioria das vezes, geralmente perde o sossego, fica aperreado. Mas, assim, tentam ajudar, mas nunca aquela pessoa quer ajuda. Acha que quem tá certo é ela. Entendeu? Os pais chegam, tentam conversar, chega um amigo ou outro que quer ajudar a sair, mas quando se envolve, sempre tem aquele companheiro, né, que chega, por mais que você esteja no seu sossego, na sua casa, vamos ali, aí vai, chega lá, começa a se envolver, acha bom, não quer parar, né? Aí, infelizmente, os pais acabam sofrendo mais e mais. Porque sempre, por mais que faça, só sobra para os pais. Porque, como se diz, alguém chega, mas fulano, seu filho estava assim, estava com umas companhias, mal companhia, estava em tal lugar. Mas o pai e a mãe que trabalha, que não tem um tempo necessário para se conversar com o filho, e quando tem, o filho nunca está presente, fica difícil.
Né? Os pais devem ficar assim desesperados, né?
Ficam. Porque nem um pai, nem uma mãe quer ver seu filho sofrer. E, como se diz, faz de tudo para ajudar. Tenta da melhor maneira possível ajudar. Alguns aceitam a ajuda e outros fingem que não ouvem. Né?
Esse programa, né, que o governo instituiu do ProJovem, você acha assim, que ele está dando resultado, está servindo de alguma coisa?
Para alguns, sim. E outros, não. Porque outros, eu já ouvi muitos meninos falar. Ah, hoje tem danado de ProJovem, eu vou nada, a aula é chata. Aí tem uns que gostam, dizem, eu vou, que hoje é aula de dança, é aula de música, é aula disso, daquilo. Sempre tenta melhorar, mas tem outros que vão como se sentem na obrigação de, quando chegar o dia do seu pai, sua mãe receber a Bolsa Família, receber aquele dinheiro. Porque, infelizmente, né, a renda que muitos têm é de Bolsa Família. Que precisa do Bolsa Família para sobreviver. E se o filho, seu filho, sua filha não comparecer ao programa, justamente vai levar uma falta que acaba descontando naquele salário que vai fazer falta depois, na alimentação deles mesmo, né?
Aí, essa, você falou, né, do Bolsa Família, né, tal. Esses programas, assim, aqui na cidade, eles, assim, têm um papel, então, muito importante, né, pra, até para o sustento da família.
Exatamente, porque, como eu falei, a maioria das famílias só tem esse dinheiro para sobreviver. Porque a cidade não oferece muito, não gera muito emprego e renda para os que necessitam. Alguns acabam indo buscar lá fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Campina Grande, João Pessoa. Aqueles que realmente vê que está precisando, mas tem outros que acabam se acomodando. Eu digo, não, todo mês eu tenho esse dinheirinho da Bolsa Família, dá para ir me virando. Dá para comprar isso, comprar aquilo. Né? Aí se acomoda.
Se acomoda mesmo. E você acha, assim, você, pelo que você vê, assim, que as pessoas até deixam de procurar outro emprego, assim, por causa disso?
Alguns, sim. Quem tem coragem realmente quer trabalhar, procura um emprego. E quem não tem, infelizmente, né, se acomoda.
Porque eu já ouvi realmente, assim, nessas andanças por aí, algumas pessoas reclamarem que, por causa desses programas, às vezes não acham uma pessoa para fazer um trabalho em casa ou num sítio, uma coisa assim.
É.
Você ouviu isso também?
É como se diz, se acomoda, diz, não vou não, que o dinheiro que eu ganho de Bolsa Família dá muito bem para comprar um calçado, uma roupa. Muitas vezes acabam indo nas lojas e deixando o cartão lá empenhado. Muitas e muitas vezes, porque, como se diz, a gente nem tudo que se sabe nem se diz, né? Acaba comprando, vamos supor, roupas, tantas prestações. Eu ganho X por mês, então dá para pagar em tantos meses. Aí o cartão fica lá, o dono da loja vai, chega aquele dia, passa, recebe o benefício, só devolve o cartão quando você quitar a dívida.
É mesmo? Aí chama de empenhar o cartão.
É, porque tá lá, você não pode pegar, né? Nem conta com aquele dinheiro, mas você tem que cumprir com a obrigação de mandar o filho, a filha para a escola, direitinho, para não vir descontar, para você pagar logo, para poder você ter o cartão de volta.
Mas a pessoa, quando vai receber o dinheiro, tem que ir o dono do cartão, não é?
Agora sim, mas antes não. Mas mesmo que o dono vá, creio eu que a pessoa que, cada vez que, como se diz, que o dono do cartão está devendo, estar ali por perto, porque é saindo e entregando dinheiro. Para não correr o risco de você gastar e depois dizer, não recebi.
Agora, será que a pessoa, por exemplo, que vendeu a mercadoria, ela ganha ainda fora, por exemplo, ela vendeu por R$50, ela ganha mais do que os R$50? Exigir mais do dono do cartão do que aquilo que pagou?
Depende do dono do cartão. Se for uma pessoa esperta, claro que não vai pagar mais. Mas se for uma pessoa que não entenda muito de contas, só quer saber da mercadoria, se a pessoa não tiver consciência e bom senso, vai cobrar o que quiser e a pessoa vai ter que pagar, né? Porque nem todo mundo tem, como se diz, a dignidade de, como se diz, dizer tanto, você vai me pagar em tantas vezes de tanto. Às vezes, você vai passar muito tempo para pagar, então vamos estimular um valor X. Você me paga tantas vezes, mas você vai ter que me pagar assim, pelo tempo que você vai passar pagando.
E tem também aqueles programas assim, agora quando a moça engravida, né? Funciona aqui também?
Funciona. Receber o auxílio maternidade. Né? Como se diz que dizem que é 2.000, não sei quantos mil reais. Muitos já vão com o intuito de engravidar pensando nesse dinheiro para comprar uma moto, pagar uma dívida, para comprar isso, comprar aquilo.
É mesmo?
Infelizmente, algumas pessoas pensam assim.
E a família, assim, apoia esse tipo de coisa?
Dependendo da família, né? Porque, como se diz, quando é casado, né? O marido tá ali do lado, não tem problema nenhum você engravidar, tá com seu marido. Mas, por exemplo, se for uma pessoa que é solteira, ou como se diz, vive sua própria vida, né? Agora, quando se tem um pai e uma mãe, e você depende do pai e da mãe, tem que se pensar muito. Porque aquele dinheiro vai ser só naquele momento. Depois que acabar, o filho é para a vida toda. E aí? Quem vai pagar pelo erro da mãe?
Mas eu acho isso assim, curioso, porque a gente, quando pensa, né, no passado, assim, isso era muito mais forte. Né? Aquela coisa assim, a filha não podia casar sem ser virgem, né? Tinha toda aquela questão da honra, tudo. E hoje parece assim que o pai e a mãe quase que obrigam a menina a ter o filho para receber esse dinheiro, né?
É.
Então mudou.
Só pensando no dinheiro, né? Porque tem toda uma vida pela frente, o desenvolver da criança, né? A criação e tudo mais, que vai gastar muito mais do que os R$2.000 ou mais que isso, né? Não se pensa nisso. Só no dinheiro.
Você, na escola lá, eu vi muitas bicicletas, né? Que é um outro programa do governo, né? Para facilitar a chegada dos alunos, né? Como é que funciona essa distribuição dessas bicicletas?
Para os alunos que estão cursando o primeiro ano do ensino médio, que moram a cerca, eu acho que é de 50 metros de distância da escola, que podem receber essas bicicletas. Inclusive gerou até uma polêmica, porque a maioria dos alunos de outras séries também moram distante da escola e queriam uma bicicleta. Mas o governo só mandou para os alunos do primeiro ano. Né? Fica difícil.
Mas assim, em Itaperuá, as escolas têm apoio assim da prefeitura com transporte, de ônibus, essas coisas assim?
Tem. A escola do estado tem parceria com a prefeitura para o transporte da zona rural. Tem os ônibus, eu não sei se tem ainda, existe alguns outros transportes, mas a maioria são ônibus no momento.
Que vem mesmo. E porque de primeiro usava muito assim aquelas caminhonetes, né?
Era.
Você chegou a ver esse período?
As caminhonetes na maioria eram abertas, não tinha os bancos, a menina sentava, como se diz, no lastro da caminhonete, né, correndo o risco de cair. Às vezes eles, mesmo se tivesse os bancos, eles gostavam de sentar na grade. Só pela a farra, né, como se diz, a lei do dia a dia. Tem muitos que só vinham só para passear. Né? Eu já trabalhei na prefeitura, já fui professora, e nós íamos também para a zona rural ensinar de caminhonete. Era triste, era a imagem que precisava, né? Sol quente, chuva, poeira. A gente tinha que estar ali. Não tinha banco para sentar, a gente sentava no lanchinho em pé, para poder ganhar alguma coisa e
Mesmo os
sobreviver.
professores.
Os professores.
E aí você ensinava para que série?
Eu sempre ensinei para o primário, desde da criança, como se diz agora, que é primeiro ano, né? Até o quinto ano. Eu ensinei quase 7 anos no sítio.
E como é que é, assim, você ensinar no sítio?
Na época que eu ensinei, é muito gratificante, porque realmente tem muitas crianças que gostavam de estudar. Em todo lugar tem, né? E como se diz, eram mais civilizadas em termos assim, de comportamento, eram menos agitadas. Agora não, com o passar do dia a dia que eles vão convivendo, eles vêm para a rua, outros voltam. Aí fica mais assim, como se diz, chega na sala de aula, tem hora que quer estudar, tem hora que não quer. Eles têm mais interesse, né? Por causa também das dificuldades de aprender que o pai e a mãe já tinha antes, aí sempre incentivando os filhos a estudar. Que nem alguns falam, o melhor que eu tenho para lhe dar, meu filho, é o estudo. E educação, porque o resto a gente consegue. E isso aí a gente não compra, né? A gente vem de casa, vem do berço. Se você tem uma boa criação, você vai ser uma boa pessoa. Se não, viver no mundo, o mundo é quem ensina.
E você, assim, quando trabalhava lá no sítio, você tinha uma sala para cada série ou era? Como é que
Muito
é?
seriado.
Muito seriado. Como é que
Eram
funciona?
assim, 3 salas, aí funcionava assim. Antes era a pré-escola, né? Como se diz. A pré-escola, alfabetização em primeira série, aí segunda e terceira. Aí a quarta série, às vezes era assim, segunda, terceira e quarta. Era dependendo do número de alunos.
E como é que vocês assim faziam para atender as séries diferentes, tudo na mesma sala?
É difícil, mas a gente tentava fazer o melhor possível. Porque enquanto tem aquele que já sabe alguma coisa, terminava primeiro. Enquanto tem aquele que não sabia de nada, que a gente tinha que dar mais atenção, aí na maioria das vezes um acabava atrapalhando o outro, né? Mas a gente tentava da melhor forma possível ensinar e passar alguma coisa para eles, para que no final do ano eles tivessem um bom resultado.
E eles conseguiam assim se concentrar?
Na maioria das vezes, sim, porque a gente sempre dividia, como se diz, as filas, né? Na sala, nessa fila, tal série. Mas sempre procurava trabalhar em grupo. Ajudava o grupo daqueles que já sabia alguma coisa, passava uma atividade para eles pesquisarem, explicava alguma coisa no quadro e já deixava aquele outro com outra atividade. Aqueles que não sabiam, davam, como se diz, ensinava como pintar, aí ia fazendo a pinturinha. Enquanto isso, explicava o outro no quadro.
Não devia ser fácil, não, né?
Não. E eu já acho que ainda tem, por conta do número de alunos. Aí, como se diz, tem dois, três de uma série, três, quatro de outra, aí tem que. É difícil.
E depois, assim, né, que terminava esse período, assim, até a quarta série, aí as crianças vinham para a cidade?
Sim.
Todo mundo vinha?
Tem que ter o transporte, né? Aí os pais sempre, quando podia, acompanhava, que nem o senhor falou, sei lá. No decorrer do tempo, a maioria das evasões da zona rural para a cidade foi por Deus conta disso, porque tinha pais que diziam, meu filho é muito pequeno para ir vir todos os dias no carro, então vamos dar um jeito de passar a semana na rua e final de semana no sítio. Aí às vezes ia dormir no sítio, voltava no outro dia com o filho. E assim sucessivamente, e no passar dos anos, aí foram acostumando e agora eles vêm tranquilo, porque tem os transportes que passam na porta ou próximo, as pais sempre deixam lá no transporte e quando chega vai buscar.
Quando da época de chuva, assim, que é meio difícil, né, ultimamente, assim, chega a atrapalhar o transporte escolar?
Algumas vezes sim, porque tem sítios que passa sempre um riacho, que o riacho enche, o carro não pode passar. E a estrada ruim. O carro quebrou, mas sempre dá para superar, porque, como te disse, faltou hoje, às vezes falta uma semana. Aí os professores procuram sempre repor as aulas para aqueles alunos que faltaram, nunca deixou prejudicados.
No ensino assim na zona rural, né, para o primário, Os professores ainda têm o hábito assim de pegar o caderno do aluno para corrigir, levar para casa, essas coisas assim?
Tem. Principalmente desses alunos, como se diz, iniciantes, porque os professores levam, sempre tem que estar trocando os cadernos, né, para copiar as tarefinhas, e corrigir aquelas que já foram respondidas e passar outras, porque, como se diz, eles não sabem copiar do quadro, aí fica difícil. Já os outros não, que sabem ler, terceiro, quarto, quinto ano, os professores corrigem ali oralmente ou no quadro, que eles já acompanham, né?
Fica mais fácil. E as famílias costumam assim participar bastante da vida dos filhos na escola ou larga tudo na mão do professor?
Alguns gostam de acompanhar, tem outros que infelizmente só procuram, que nem aqui em todas as escolas tem, né? Final do ano, quando o filho não passa, vem procurar por quê, saber por que o filho não passou. Se meu filho vem todo dia para a escola, mas na maioria das vezes vem, mas não entra na escola. Às vezes sai de casa para a escola, mas não chega na escola.
E aí, o professor é que fica culpado.
Não é? Aí, como se diz, os pais também têm que acompanhar em casa, procurar ver as tarefas do seu filho, se foram feitas, as datas. Se ele chegar em casa com a tarefa feita, ele foi para a escola. E se ele chegou em casa e não levou tarefa, é porque ele possa não ter ido. E também depende do desenvolvimento de cada aluno, porque tem uns que têm o desenvolvimento melhor. Tem outros que precisam de uma ajuda, ou seja, de alguém que reforce um determinado assunto, para no dia que tiver uma prova, aquele aluno já saber o conteúdo direitinho. Tem outros que têm muita dificuldade na aprendizagem de matemática, português. Aí tem que saber onde é que está a deficiência do aluno para que possa trabalhar melhor, né? Porque o professor sabe a deficiência, mas o pai em casa ou a mãe não sabe. Aí o aluno continua naquela deficiência, o professor tenta ensinar, mas a deficiência sendo do aluno fica difícil. Na época que eu estudava, eu tinha muita deficiência em matemática. Era porque eu dizia, eu não gosto, eu não aprendo. A partir do momento que eu disse, se eu vou aprender, até hoje eu gosto de matemática. Porque era uma deficiência minha, eu que não queria aprender, né? Às vezes a gente olha para uma determinada atividade, ah, fazer isso não está difícil. Aí quando você diz, não, vamos fazer, é assim, assim, ah, e é assim, então vamos fazer. Precisa de um incentivo. Eu tenho um filho de 10 anos, ele é inteligente, mas ele é muito preguiçoso. Quando ele quer, ele faz bem feito. Quando ele não quer, ele pega o caderno e rabisca todo. Eu reclamo, coloco de castigo. Quando eu dou um castigo, ele vai e melhora. E assim a gente tem que fazer. Infelizmente eu não tenho muito tempo de estar em cima cobrando. Aí eu pago aula de reforço para ele. Aí ele tirou duas notas perdidas. Quando eu vi, eu digo, você tá de castigo. Você não pode, que ele gosta de videogame, gosta de jogar bola e ele faz karatê. Aí eu disse, você tá de castigo, não vai jogar videogame nem tem bola. E se eu pegar você com a bola, eu corto de faca. Foi um santo remédio. No outro dia tirou um 10 na prova. Só que a professora tirou 5 10 por causa dela disse, do comportamento. Mas só que ela fala que todos os alunos são mal comportados. Eu reclamei, disse, eu não estava fazendo nada. Digo, mas veio. Você tirou um 10 e veio menos 5, 10 por causa do comportamento. Melhor seu comportamento, tá bom. A gente sempre tem que estar incentivando, porque criança é assim, muitas vezes se espelha na outra. Vê o outro fazendo, acha bonito, quer fazer também. Às vezes a criança não é de responder o professor e ver o coleguinha respondendo, aí responde. Porque você respondeu, porque eu vi ele falando, eu falei também. Né? Como se diz, o dia a dia, a convivência com as pessoas, cada pessoa com, como se diz, um instinto diferente. E um caráter diferente, como se diz, um humor diferente. Porque nem todos os dias você está de bom humor. Se você está com problema, você vai descontar no seu aluno, no seu amigo, no seu colega que está do lado? Não, você tem que guardar para você. Se você, como se diz, tratar a pessoa bem, vai receber um bom tratamento. Se tratar mal, infelizmente, a pessoa, na maioria das vezes, acaba machucando o outro sem perceber. Não é isso?
É verdade. A escola de vocês passou por uma reforma agora,
Foi.
grande parece até, né?
3 meses de
Como é que
reforma.
foi essa reforma?
Bem, na reforma foram feitas algumas mudanças. Não tinha auditório, aí foi, se adaptou só ao auditório, porque sempre tem aulas com data show, sempre tem essas aulas assim de apresentações de slides com trabalhos dos próprios alunos. Ficava, como se diz, tem o data show na escola. Ou levava para a sala de aula, ou ia para a sala de informática. Eu já atrapalhava quem estivesse fazendo trabalho de informática. Aí foi feito esse auditório. E na maioria das salas, as portas estavam quebradas, fechadura, o telhado cheio de goteira. Tinha algumas partes da escola muito destioradas, aí foi consertando, né? Agora está bem melhor. O muro da escola estava no chão, né? Aí foi construído o muro. Aí estão cobrando a quadra de esporte. Aí vamos ver se consegue. E também, como é lá, a escola é grande, se torna pequena, por causa do número de alunos, foi-se alugada o anexo, né? Que nós chamamos de anexo da escola, seja esse prédio aqui que estamos, para funcionar mais outras duas salas de aula, porque não tinha como colocar esses alunos lá. Aí estamos na busca, né? Estamos assim, porque como eu faço parte da escola, né? Eu também estou torcendo para que aconteça, para ser construída duas salas de aula, para melhorar a vida dos alunos, né? Porque eles ficam se sentindo desprezados, porque eles estão, de uma certa forma, fora da escola, para que todo mundo possa estar no mesmo lugar.
Mas essas duas salas seriam construídas lá mesmo?
Lá mesmo, na escola.
E
já
tem
deu
espaço?
Tem. Eu soube que ali vizinho o laboratório de informática, dá para se construir uma. Ou são as duas? Sei que lá já tem um espaço, ele já virou espaço, já veio dinheiro, veio tudo. E assim, reclamava muito, os meninos reclamavam muito assim da escola, porque estava muito suja. E também tem-se um sonho de construir um refeitório maior, que aquilo é pequeno. Lá é uma escola de ensino fundamental e médio, né? Na maioria dos garotos que estudam o quinto ano, o sonho é ir para o estadual, que eles chamam. Calma aqui, desvilar. O estadual é muito bom, a merenda é boa, lá tem isso, tem aquilo. Aí o meu filho, inclusive, disse, mãe, eu quero estudar no estadual. Eu disse, eu vou botar você em outro... Não, eu quero ir para lá. É assim, é indicada por muitos e é bem vista a escola. Não é porque eu trabalho lá, não, já trabalho lá há algum tempo. E já estudei lá, gosto. E cada dia a coordenação procura melhorar mais e mais.
Essa quadra que o pessoal está aqui pensando em construir, seria construída por lá também?
Ou? Também. Tem lá o espaço lá atrás, que antes era quadra. Aí, como caiu o muro, foi se destruindo aos poucos. Aí, quando vocês viram hoje, acho que viram, quando os alunos vêm para a aula de educação física no ginásio, vai ter que se deslocar da escola para cá. E a quadra sendo lá, fica bem melhor, que eles vão procurar praticar mais esportes, né? E vão se ocupar mais, como se diz, a mente, porque quando os alunos hoje só querem estar em Facebook, jogos de internet, essas coisas. E seria bem melhor, né? Porque, como se diz, tem uma aula vaga. Eles podem jogar uma bola, brincar de alguma coisa lá, porque tem uns menorzinhos que... Como eu fico na biblioteca, lá tem jogo de dama, dominó e xadrez. Quando toca horário vago, é uma correria para pegar. Eu quero dominó, eu quero a dama, eu quero isso, eu quero aquilo. É uma briga porque são poucos jogos, para muitos. É uma disputa grande. E tendo várias opções, né, se torna bem melhor.
E as pessoas, então, aqui, parece que as famílias também têm um contato assim, com o colégio para que a coisa funcione bem, né?
Uhum. Tem isso com os conselhos de classe, aí tem conselho de pais, né, da merenda da escola. E sempre tem reunião e sempre estão planejando. Inclusive agora, final do mês, dia 29, dia 30, para o início de dezembro, isso vai estar acontecendo o 8º Mestre Melquides, que sempre tem todos os anos. Aí tem jogos, tem dança, tem cinema. Eles se empolgam muito. Vai ter filmes, cinema, né? Aí tudo acontece da escola, na escola e no ginásio da escola. Eles gostam muito. Vai ter desfile da Garota Melquides. E esse ano vai ter até uma ação solidária, que vai ser um jantar solidário, que a escola vai promover também.
E aí, em benefício de quem esse jantar?
Da escola. Assim, eles procuram sempre fazer para arrecadar dinheiro, como se diz, quando se tem algum dinheiro, como teve a reunião do PDE, elas perguntam o que os alunos querem de melhor para a escola, que estão dentro das possibilidades. Eles sempre buscam atender a necessidade dos alunos, primeiramente, né?